Louvor e gratidão seja ao Senhor, que isso é um fato que preenche toda a nossa vida, porque sabemos que Deus mantém sua palavra. E o nosso Senhor disse: eu vou preparar-vos o lugar e virei outra vez para vos tomar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós queremos estar lá onde Ele está. Na terra, Ele está entre os seus, onde dois ou três se reúnem em seu nome para ouvir sua palavra, para adorá-lo. Ali Ele está presente para se revelar, falar, para agir, para abençoar, como ouvimos ontem à noite de João 10. O Senhor veio para que suas ovelhas tenham vida e plena suficiência. O inimigo vem para matar, assassinar, mas o Senhor vem para dar vida e plena suficiência. Creio que mencionei isso aqui na quarta-feira à noite. Há filhos de Deus que o Senhor abençoou durante a sua vida de crente e os colocou como uma bênção para outros. Mas especialmente no caso da irmã Elsner, provavelmente foi assim que mais pessoas ouviram do Senhor em seu leito de enfermidade do que nos dias em que ela ainda era forte e podia andar e também podia dar testemunho às pessoas. Literalmente, algumas centenas de pessoas estiveram lá da cidade, do círculo de conhecidos, do círculo de parentes, a todos os quais ela pôde dar um testemunho com alegria da graça de Deus. Isso é uma bênção para muitos. Portanto, gostaria de pedir que clamemos a Deus que Ele também possa usar a oportunidade para falar às pessoas. O que é a nossa vida crente se não levamos ninguém ao Senhor, não fomos uma bênção para ninguém, vivemos para nós mesmos? Então, qual é a utilidade da nossa vida crente? Pode-se duvidar se somos crentes, pois o Senhor disse: eu vos designei para ir e dar frutos, e que o vosso fruto seja duradouro. E Ele diz: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica só. Mas, se morreu, produzirá muitos frutos. Nosso Senhor quer nos dar uma vida de fé frutífera e abençoada, para que possa ser frutífera para os outros e se tornar uma bênção pela graça. Vocês sabem, não basta apenas ser salvo, mas é preciso levar essa salvação a outras pessoas por meio de palavras e ações. E tudo o que nos foi dado, nós podemos e devemos passar adiante. Na verdade, nisso se revela o valor daquilo que Deus nos concedeu, se podemos transmiti-lo a outras pessoas, se podemos transmiti-lo de forma que Deus esteja na causa. Às vezes, tentamos fazer do nosso próprio jeito. Dizíamos às pessoas todo tipo de coisa que elas não queriam mais nos ouvir. Faltou o amor, faltou o sal, faltou tudo o que deveria estar presente para que as pessoas realmente pudessem tomar para si e absorver. Que seja hoje assim, que o Senhor fale conosco pela graça, para que Ele possa usar o último tempo que nos resta para que você e eu possamos ser colocados para ser uma bênção para outros. Por meio de quem Ele deveria falar aos outros, se não por meio do seu povo? Ele tem uma boca diferente? Ele tem outras opções? Ele permite catástrofes, Ele permite que muitas coisas aconteçam, mas somente aqueles que foram agraciados podem dar testemunho da graça. Somente aquele que foi perdoado pode dar testemunho da graça. Somente aquele que foi salvo pode dar testemunho da salvação. Somente aqueles a quem Deus realmente revelou, eles podem falar sobre isso. Todo o resto falará todo tipo de coisa. E isto sempre se cumpre. Quem tem o coração cheio, então sua boca transborda disso. É realmente assim que podemos observar as coisas. Por um lado, quando vem à mente, podem ser cantados corinhos. E por outro lado, quando surge a primeira oportunidade, ó, então flui do coração tudo mais do que anteriormente soou da boca. Mas se o coração e a boca estão em concordância, isso acontece somente quando o ser humano está em concordância com Deus. Então o coração e a boca estão em concordância. Então sairá pela boca aquilo que se passa no coração. Se for a graça de Deus, então ela sairá da sua e da minha boca como gratidão. E nós poderemos nos concentrar no principal e agradecer a Deus por isso do fundo do coração. Afinal de contas, vivemos em um tempo em que todos entendem aos outros mal. Quase poderia se dizer, é um tempo como nunca houve antes. Eu queria usar outra palavra, mas evitei no último momento. Mas vocês mesmos sabem, quando dizemos 15 hoje, então as pessoas entenderam 50 e cada um entende aquilo, o que ele quer. Às vezes, é tal que não podemos compreender e mesmo assim tudo faz parte do quadro e do curso do fim dos tempos no qual nós nos encontramos. E não há nada que possamos fazer a respeito, só há uma coisa que podemos fazer. Isso também somente com a ajuda de Deus e pela graça que nós nos decidamos de que lado queremos estar, a quem queremos servir e a quem nossa vida pertence, para um lado ou para o outro. Nós temos que nos decidir. Eu disse isso dentro de mim ou na minha frente algumas vezes nos últimos dias. Minha decisão é a decisão de Deus. Eu não consigo de outra forma. Há escolhas terrenas que uma pessoa pode fazer e pelas quais ela pode se sentir obrigada, mas há decisões divinas na vida de seus filhos. E eu passei a colocar a decisão divina em primeiro lugar. E a decisão divina é servi-lo e estar à disposição de seu povo em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo estiver de cabeça para baixo, não importa. Eu tenho que servir ao meu Deus, é uma obrigação divina. Se essa obrigação divina não estiver por trás disso, o que diz Paulo uma vez? Ele quase pronunciou uma maldição e disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele estava destinado a isso. Essa foi uma providência divina em sua vida. uma decisão divina. E ele colocou isso em primeiro lugar. Eu não posso fazer outra coisa. Eu gostaria de ter recuado, de ter, assim, me aposentado. Eu digo isso em toda humildade. Eu fiz mais do que muitos, muitos outros que vieram antes de mim fizeram. E somente a eternidade o revelará. E um irmão me disse, irmão Frank, a dedicação de uma pessoa no reino de Deus prova a importância, o valor que ele dá à causa que lhe foi dada. E se isso é um critério, então eu prezei altamente a causa que Deus me passou e fiz um esforço que provavelmente não pode ser encontrado uma segunda vez. Eu não me arrependo de nenhuma hora do dia e nenhuma hora da noite que eu dediquei para servir a Deus e ao seu povo. E eu confio que o Senhor dará graça aos seus e que eles encontrarão o caminho em meio de tudo e um dia se alegrarão com o fato de Deus nos ter sido tão gracioso conosco, ajudado, providenciado tudo e confirmado sua palavra. Eu creio que também já disse isso aqui na quarta-feira à noite. Eu mesmo fiquei insatisfeito com a pregação de Zurique, como de fato fico após cada pregação, e disse, ó Deus, minha memória já está tão fraca, as palavras que eu quero pronunciar desaparecem no momento seguinte. Isso me causa algum esforço, pois as coisas não passaram por mim sem deixar rastros. Pelo contrário, eu não serei mais exteriormente ou terrenamente aquilo que eu fui uma vez, mas Deus, na sua graça, tem meios e caminhos para fazer tudo bem. Mas quando eu, ainda em Zurique, vi esse irmão que veio à frente depois que o culto terminou e que de repente balançou o braço para cima e para baixo e disse, durante a pregação, a cura aconteceu e meu braço, que eu não conseguia mais dobrar, voltou ao normal. E ele começou a chorar e a louvar a Deus. E todos que estavam lá na frente, eles vivenciaram isso. E eu pensei comigo mesmo, quão fiel é o nosso Deus. A palavra é proclamada, e sob a proclamação da palavra, Deus realmente realiza milagres e sinais, salva as pessoas, perdoa seus pecados, cura os doentes, se revela e abençoa. O que mais queremos? Deus envia sua palavra e faz. São. Ontem, a palavra foi lida de João 10, hoje de Mateus 7, e tudo se encaixa e nos conecta com Deus e nos fortalece na fé. Toda a palavra de Deus, ela nos levanta, mesmo que seja devastadora para nós, ela nos levanta. E palavras humanas podem, às vezes, ser dirigidas a nós com tanta unção e nos derrubam para o chão. Mas a palavra de Deus pode ser tão séria e tão afiada em algum lugar. Na palavra de Deus, há uma mão de ajuda, uma mão que abençoa, algo que nos levanta. E eu creio que sentimos isso cada vez mais, que Deus nos eleva sob o som de sua palavra e que Ele nos abençoa e sentimos que Ele está perto de nós. Ontem, eu não dei a passagem bíblica do acontecimento com Davi, e talvez eu deva dá-la hoje, para que vocês saibam que está escrito assim, dessa forma, e que está correta. 2 Samuel 12, versículo 25. Eu somente quero ler. 2 Samuel 12, 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias por amor do Senhor. Entre parênteses está escrito o favorito do Senhor. Ontem enfatizamos que o próprio Davi foi um profeta e que ele entregou o filho que ele amava e que sentia que o Senhor havia colocado a mão sobre ele e que tinha planos especiais para ele. Ele o entregou aos cuidados e à educação do profeta Natã. Não a um professor universitário, não a qualquer pessoa que poderia ter lhe dado muitas coisas para a vida, mas a um profeta. Mas creio em mim, não há ninguém na terra que Deus possa usar de tal forma como um profeta. Não há ninguém na terra que possa ser entregue a um cuidado melhor do que o cuidado de Deus sob o ministério e o cuidado de um profeta. E foi isso que aconteceu naquela época, como eu enfatizei. Davi sabia em seu coração que esse filho subiria ao trono e que ele precisava desse cuidado, dessa educação. E tudo isso foi guiado por Deus. E sabemos que, mais tarde, quando Salomão orou, ele não queria riqueza terrena. Deus lhe deu tudo isso. Ele queria um coração sábio para guiar e instruir corretamente o povo de Deus. E então o Senhor disse: como você não pediu vingança contra seus inimigos, nem riquezas ou honra, eu lhe darei tudo o que você pediu e mais, até mesmo o que você não pediu. Não é isso maravilhoso? Deus dá aos seus aquilo o que eles pedem, e ele lhes dá mais ainda, pois nosso Senhor diz: viverás e ficarás plenamente satisfeito. Ontem à noite eu estava observando a palavra no Evangelho de João, no capítulo 11. Afinal, é uma palavra com a qual todos nós estamos familiarizados, e também olhei no capítulo 12, e antes de ir ao capítulo 11, eu quero ler do capítulo 12 os versículos 9, 10 e 11. João, capítulo 12, a partir de 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. aqui, dois pensamentos se tornam muito grandes para mim. As pessoas não vinham apenas por causa de Jesus, elas vinham por causa do que Jesus havia feito a uma pessoa. Vocês sabem, quando o Senhor Jesus vem, então ele faz algo e então as pessoas vêm para ver aqueles em quem o Senhor fez algo. O que eles veem em você, o que eles veem em mim, quando eles vêm não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de você e de mim, para nos ver em quem o Senhor Jesus fez algo. Eles viram Lázaro e passaram a crer em Jesus Cristo. Não em Lázaro, mas esse Lázaro foi um sinal para Jesus que havia se glorificado nele. Ele foi um indicador de caminho. E quanto a você? E quanto a mim? As pessoas podem vir e ver você como um testemunho vivo da graça de Deus? Eles podem vir a ver você e a mim e depois a chegar à fé em Jesus Cristo? Isso já se tornou ontem tão grande para mim. E eu não sei, então, como chegamos a essa direção profética, mas vocês sabem, nós chegamos a um culto a Deus sem dizer ao Senhor, agora tem que ser assim, assim. Tem que ser do jeito como Ele lidera e quer que seja. Mas mesmo nessa manhã, essa palavra não me deixou ir embora. Está aqui, sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O Senhor Jesus revelou seu poder e as pessoas vieram para ver aqueles em quem o Senhor pôde glorificar a si mesmo, para ver aqueles que ele havia salvado, que ele havia curado, que ele havia ressuscitado dos mortos, pois eles foram o resultado de seu ministério. Eles foram o resultado de sua graça e de seu amor. Ele não veio para servir a si mesmo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele veio buscar o que se havia perdido e curar o que estava doente. Então, esse versículo aqui, porque muitos dos judeus, por causa dele, passaram a crer em Jesus. O que o Senhor faz com os seus deve levar outros a crer nele. Não que nós digamos, vejam, agora o Senhor fez isto e aquilo, e chamamos a atenção para nós mesmos. Não, se o Senhor fez algo por você, então a atenção das pessoas será atraída para Jesus, que se revelou a você, que te salvou e que te curou. Você então é um testemunho vivo do Deus vivo, apontando sem palavras para Jesus, que se glorificou em nós. e me veio o pensamento que, de fato, o melhor convite, o melhor anúncio no reino de Deus não são anúncios caros, não são propagandas que possam ser feitas. Então lá se veste todo tipo de roupa, a propaganda certa, a divulgação certa é quando Deus glorifica a si mesmo no meio dos seus e quando as pessoas ouvem falar disso e quando elas veem, então elas não querem apenas ver Jesus, elas querem ver você, elas querem me ver e então chegarem à fé como está escrito aqui. Vocês conhecem a história também estranha em si mesma, quando lemos do capítulo 11, versículo 1, então está aqui, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso me lembra a história de quando o Senhor Jesus estava hospedado na casa de Simeão e, de repente, uma mulher entrou e se jogou aos pés do Salvador, chorou diante dele e com suas lágrimas molhou e lavou os seus pés e os secou com seus cabelos. Aqui Maria é descrita dessa forma. Foi ela quem ungiu o Senhor com bálsamo de mirra e enxugou seus pés com seus cabelos. E o que disse o Simeão? Ele disse em seu coração: se esse fosse um profeta, então saberia que tipo de mulher é essa. E de repente o Senhor disse: Simeão, eu tenho algo a te dizer. Eu entrei em sua casa, você não lavou meus pés, não me deu as boas-vindas, mas essa mulher não parou de chorar desde que entrou, lavou meus pés e os secou com os cabelos. Aqui está o Senhor, e agora se diz: esta Maria é aquela que ungiu o Senhor, que enxugou seus pés com seus cabelos. E a mesma Maria que estava aos pés de Jesus e não buscou a ocupação, mas deixou isso para Marta. As palavras do Senhor eram preciosas demais para ela. Não que ela fosse preguiçosa ou se esquivasse do trabalho, mas havia um desejo tão profundo em seu coração de ouvir as palavras do Senhor aos pés de Jesus. E o que ele disse naquela época? Os seus pecados estão perdoados. E os fariseus pensavam em seus corações: quem é este que diz que os seus pecados lhe são perdoados? Os fariseus também estão presentes lá onde o Senhor Jesus é convidado. E lá também eles levantam sua voz. Mas isso não muda nada naquilo o que Deus pretende fazer com uma pessoa. E se o Senhor colocou algo em seu coração, então você virá a Ele, custe o que custar. Então as pessoas podem pensar o que quiserem, mas você se prostrará aos pés dele, o adorará e ouvirá as palavras de sua boca. Está aqui, então as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está doente. Foi a casa onde o Salvador se hospedou, a casa. Certas coisas poderiam ser ditas nesse contexto sobre isso. Em um determinado lugar, o nosso Senhor disse: a quem muito se perdoa, também ama muito. Há simplesmente coisas na vida de uma pessoa que são inexplicáveis, mas que Deus usa para produzir algo profundo, algo íntimo em uma pessoa que pode pôr fim a toda superficialidade. Então mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se os críticos tivessem ouvido, então eles poderiam ter dito depois: vejam, ele disse que essa doença não é para a morte, mas que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E então, em seguida, Lázaro morreu. E eles poderiam ter dito: vejam, agora ele não falou certo. Ele falou corretamente. Se vocês lerem a história mais adiante, então ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele sabia discernir entre a morte como separação de Deus e a passagem para a vida futura de um crente que não morre, mas apenas parte e passa do tempo para a eternidade. Nem mesmo os discípulos entenderam completamente naquela época. E aqui embaixo está, deixe-me ler o versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Porém, Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Vejam, eis que o falar do Senhor tem que ser compreendido corretamente pelos seus. Somente com o nosso intelecto não conseguiremos sondar e entender. No versículo 14 lemos: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vocês percebem do que se trata? O Senhor já não tinha dito antes, já, ó, que pudesses crer, veríeis a glória de Deus? Ou, quer dizer, no final desse capítulo, e diz aqui: eu me alegro por causa de vocês. Eles não ficaram chocados com a morte de Lázaro? Eles não vieram, se disseram: escute, você se enganou? Você disse anteriormente que essa doença não leva à morte, mas que o Filho do Homem seria glorificado por meio dela? Senhor, o que aconteceu agora? Como devemos ordenar essa coisa? Vocês não precisam ordenar nada. Ele já ordenou. Todas as coisas estão em suas mãos. Ele disse: eu me alegro por vossa causa de não ter estado lá, para que aprendais a crer. O Senhor se alegra quando aprendemos a crer, quando nas situações mais difíceis nos apegamos à fé e à palavra de Deus, para que o Senhor realmente possa se revelar. E então ele diz: mas agora vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Tomé certamente não entendeu muito bem. Vamos e morramos com ele. Talvez ele estivesse agora com medo de que vergonha viesse, pois o Senhor havia dito: a sua enfermidade não é para a morte, mas afinal ele morreu. Ah, então vamos lá morrer com ele. Para isso, ainda temos tempo. Quando Jesus vai conosco, não vamos lá para morrer com uma pessoa morta, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quando vamos com Jesus Cristo a uma pessoa morta, não é para morrer com ela, mas para que a pessoa morta seja trazida à nova vida. Isto foi dito expresso com muita clareza aqui. Imagine que o mestre está entre eles e ainda assim diz: Tomé, diz aos seus codiscípulos: vamos ir lá morrer com ele. Como isso pode ter afetado nosso Salvador? Então ele chegou lá, e vocês conhecem muito bem a história. A acusação ou a pergunta foi: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor é a ressurreição, ele é a vida, ele foi tirar o poder da morte. O versículo 40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Lá onde não há mais esperança, onde a morte chegou, onde a tristeza e não há lá nada além de luto que possa ser ouvido e visto, lá vem o Senhor e ouve exatamente lá onde tal situação ocorreu. Exatamente ali o Senhor quer glorificar a si mesmo. E ele diz: oh, se pudesse crer, veria a glória de Deus. A irmã disse: ele já está cheirando mal. Às vezes podemos dizer: não consigo mais cheirar essa coisa, estou cansado das coisas, isso é suficiente para mim, isso já é suficiente. Sim, sem o Senhor já teríamos suficiente, mas com o Senhor podemos confiar na fé de que ele pode dar a volta por cima e glorificar a si mesmo. A sua vontade será feita em todos os casos, e como crermos, veremos a glória de Deus. Mas Marta teve uma reação muito natural. Ela disse: Senhor, ele já está cheirando mal. Não era apenas a morte, não era apenas o luto, não era apenas o sofrimento, já era um mau cheiro que estava se espalhando. Mas quanto pior a situação, maior o milagre que acontece e mais Deus é glorificado. Quantas vezes nós ouvimos de Abraão nas pregações do irmão Branham, que tudo era impossível, sem perspectiva, falando humanamente. E aí Deus deu a promessa. Ele poderia ter dado antes, quando eles eram jovens. Onde estaria então o milagre? Onde Deus teria então se glorificado? Como ele teria tornado o impossível possível? Nosso Deus, ele tem alegria nisso e diz aqui aos seus discípulos, nosso Senhor Jesus, eu me alegro por causa de vocês. Imaginem, no túmulo de Lázaro, ele chorou. Uma profunda tristeza o dominou. E aos discípulos ele disse, eu me alegro por causa de vocês, para que vocês aprendam a crer. Algo deveria acontecer. Uma lição de fé deveria ser dada. Ele a deu aos seus discípulos, nessa situação impossível, uma lição de fé, não apenas em palavras, mas em ação. E na mais profunda tristeza, ele pôde dizer, eu me alegro por causa de vocês, porque ele sabia que eles aprenderiam uma lição de fé que permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Que Deus olhe para nós com misericórdia, e se não ouvirmos mais nada hoje, e se o Senhor simplesmente dissesse aqui, eu me alegro por vossa causa, que vocês chegaram nessa condição, então diríamos, Senhor, essa alegria nós não podemos compartilhar, mas ele não se alegra por causa de algo que aconteceu, ele se alegra para que o seu povo possa ser ajudado em uma situação impossível e que a sua vitória e o seu poder possam ser revelados. Ele não se alegrava com o fato de que muitos estavam chorando ali e que havia luto e que a morte havia chegado. Nisso, ele não sentia nenhuma alegria. Ele disse literalmente, eu me alegro por causa de vocês, para que vocês aprendam a crer. Em um determinado lugar, os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Aqui, eles receberam uma lição de fé, para que vocês aprendam a crer. Falar sobre a fé e vivenciar uma lição de fé são duas coisas diferentes. Qualquer um pode falar sobre a fé, mas para passar no teste da fé, para perseverar, e como no caso de Marta, ela evitou e disse, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Mas o Senhor havia dito, eu vim para ressuscitá-lo. E ela disse, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Mas o Senhor não falou aqui do último dia, mas do que estava para acontecer naquele momento, naquele lugar, naquele dia. Irmãos e irmãs, às vezes achamos que o Senhor está falando de outro momento no futuro. Ele fala hoje para você e para mim. Ele quer se revelar a nós novamente neste dia. Ele quer que saibamos que ele não nos abandona e que devemos perseverar na fé. Aqui no capítulo 12, lemos isso novamente de Maria. Lá está. Jesus, então, veio 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde morava Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Eles organizaram ali uma refeição em sua honra, com Marta servindo-o E Lázaro estava entre os que se sentaram à mesa com ele. Vejam, e depois constatamos que Maria ungiu e assim por diante. Jesus estava sentado à mesa. Lázaro estava com ele e todos os convidados. Nós precisamos vivenciar isso novamente pela graça de Deus, para que as pessoas venham a se sentar com Jesus e com aqueles em quem ele pôde se glorificar e manter a ceia com ele, e que a fragrância do que ele fez se espalhe por toda parte. Pensem nessa palavra que nós lemos. Ora, a grande multidão dos judeus ouviu que Jesus estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. As pessoas virão, quando ouvirem que Jesus fez algo, mas eles também querem ver aqueles em quem ele fez algo. Agora, a pergunta com a mão no coração: o Senhor fez algo em sua vida? Ele se mostrou fiel a você? Ele redimiu a sua vida da perdição? Ele lhe perdoou todas as suas ofensas e pecados e te coroou com graça e misericórdia? Então, as pessoas devem vir e devem ver o que Jesus fez nos seus. E também o versículo 11: porque muitos judeus foram para lá por causa dele e passaram a crer em Jesus. As pessoas precisam ouvir algo para que sua atenção seja atraída. E se foi Jesus quem fez isso, todos aqueles em quem ele pôde se revelar serão uma indicação, serão um testemunho, e as pessoas passarão a crer em Jesus Cristo. Irmão, irmã, você e eu, nós devemos ser tais testemunhos vivos para que outros possam vir e ver, vivenciar a Deus como nunca antes. Vocês creem que isso seja possível? Tudo é possível àquele que crê. Agora vocês podem dizer: se eles viessem hoje, não veriam nada a não ser de morte, tristeza, mágoa e muitas outras coisas? Sim, pode ser. Mas no momento em que o Senhor Jesus também vem, eles verão outra coisa e ouvirão outra coisa completamente diferente. Então, a mágoa do coração acabará, a inimizade será removida, a morte será engolida, porque Jesus, como a ressurreição e a vida, nos penetrará com o seu poder de ressurreição e nos dará uma nova vida. O mau cheiro desaparecerá e as pessoas verão aqueles em quem Jesus se glorificou e passarão a fé em Jesus Cristo. Não por teu esforço. Lázaro não disse: agora vou ver se eu posso me tornar uma bênção. Não. A quem Deus abençoa, ele é uma bênção. E quantas vezes já ouvimos o exemplo da boca do irmão Branham? Ele diz: uma ovelha não precisa ser pedida para carregar a lã. ela carrega a lã, porque é uma ovelha. E ao bode, você pode dar a melhor comida e pode dizer, seja sensato, e agora traga um pouco de lã também. E não haverá nada lá. Nada. Nada poderá ser visto. Uma ovelha produz lã porque é uma ovelha. Isso corresponde à natureza e ao caráter da ovelha. Um filho de Deus redimido pelo sangue do Cordeiro pertence às ovelhas de seu pasto e ao rebanho de sua mão, por quem e para quem ele sangrou e deu sua vida. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele fez isso. Vamos nos achegar a ele, assim como nós somos. E ele se revelará, ele abençoará e tornará possível o impossível. Se formos a semente de Abraão, então nos apegaremos às promessas de Deus, até mesmo ao ponto da impossibilidade. Isso já era impossível aos 75 anos, mas com 95, ainda mais impossível. E mesmo assim, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Vamos nos apegar a isso, honrar a Deus pela fé. E quando ouvimos o Senhor dizer hoje, eu me alegro por causa de vocês, porque isso aconteceu assim, e eu vou com vocês para que vocês aprendam a crer. Então, vamos aceitar isso da mão de Deus. Sejamos gratos a Ele por isso, e Ele nos abençoará. Eu não posso fazer outra coisa a não ser crer que Jesus Cristo é o mesmo hoje como Ele foi naquela época, quando falou com seus discípulos e depois foi para Betânia, onde Ele mudou toda a sorte e a alegria se espalhou quando se ouviu falar do que o nosso Senhor havia feito. Há dois tipos de alegria. Uma é a de se gabar do que o inimigo fez, que só traz a morte, e a outra é alegria no Senhor. E alegria no Senhor é a nossa força. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Recebam e aceitem essa palavra como palavra de Deus. E Deus a confirmará por causa do seu nome e para a sua glória, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos por essa hora da manhã, nós te agradecemos por tua presença, nós te agradecemos por tua palavra, ó Senhor. Senhor, o que nós devemos ainda dizer a ti? Não podemos deixar de abrir nossas bocas e nossos corações, louvando a ti unanimemente, ó Senhor, pelos grandes feitos que tu realizas também nos nossos dias, ó Senhor. Não apenas naqueles dias, mas nesses dias, Senhor. Tu ainda não mudastes, ó fiel Deus, mas tu ages, Senhor. E nós também podemos agir contigo, aleluia. Glória ao teu maravilhoso nome. Abençoe o teu povo aqui nessa manhã. Abençoe os teus filhos, ó Senhor. Onde quer que eles estejam, ó Deus. Abençoe todos os que estão em aflição, ó Senhor. Ó meu Deus, ajude a todos, ó Senhor. Essa é a minha oração. E também a todos que estão de luto, Senhor. Nossos irmãos e irmãs na Suíça, ó Senhor. Conforte-os, ó Deus. Então estarão confortados, ó Senhor. Louvor e honra, glória e adoração, Senhor. Senhor, nós pedimos também por nosso querido irmão, Senhor, quando ele for lá para o sepultamento, Senhor, esteja com ele. Senhor, queira ser a palavra em sua boca, Senhor. Queira fortalecê-lo, Senhor. E que ele possa dizer o que tu queres dizer, Senhor. Que o teu nome receba a glória. Fiel Deus, tenha misericórdia de nós também nessa tarde, Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.